bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Aqui tratamos de espiritualidade com simplicidade. E hoje trazemos como tema relacionamento. E a música que está ouvindo se chama The Blue Bird, de Anuna. Da nossa RVA, rapaz, tu morreu, foi bicho. Tu não aparece mais, não grava mais, onde é que tu anda, né? Saudades, como sempre, muitas saudades. Ah, peraí, rapaz, vamos devagar. Hoje a gente vai gravar sem vídeo, hein? Só no velho e gostoso áudio. É, acaba tá ficando mais feio, a gente vai aguardando. Brincadeira, porque o tema merece mais concentração e não tem necessidade de vídeo em alguns momentos, não. No último áudio do curso avançado, talvez não tenha também. Vamos basear mais na informação. Tá? Deixa eu baixar o volume aqui um pouquinho da música, tá linda, mas vamos baixar aqui, né? Vai ter alguma musiquinha, vou escolhendo aqui no caminho aqui, vou falando as músicas que vão passando aqui às vezes, de vez em quando eu dou uma falada. Eu comecei a programar esse áudio já tem muito tempo, esse tema de hoje, mas eu botei a mão na massa mesmo, pra, as ideias vão vindo, eu vim escrevendo, eu tenho uma pastinha lá no Dropbox, é um programinha que eu uso para ter meus arquivos da RVA, que eu vou tendo as ideias, vou guardando, escrevendo, cada vez escrevendo vem uma imagem, vem uma visão, eu vou lá, vou colocando. Então a base dele vem de tempos, mas eu comecei a botar a mão na massa 14 de julho às 8h15, cheguei no trabalho cedo, não tinha muita coisa para fazer nessa hora, então eu comecei a escrever o áudio, né? A gente está para gravar um áudio sobre a magia. A magia, a sintonia, a forma de ver a vida. Nós estamos programando já esse projeto. Posso me lembrar de e vai ajudar bastante nesse sentido da composição desse projeto de hoje, né? Que ele vai falar de força interna, enfim. A ideia do áudio de hoje veio vindo, como eu vou passar de algum tempo. A gente vem recebendo muitos e-mails, mensagens de todo tipo aqui no IVA. Sem e-mails, alguns deles de bate-papo, que alguém solicita, é como se nós pudéssemos às vezes dar conselhos em relações, em processo. O áudio de hoje é sobre esse tema. Mas acabamos sempre falando de paz, de tranquilidade, e isso foi nos levando a um aprendizado. Não quer dizer que seja aquele aprendizado que levemos, particularmente levo na minha vida, mas estou em aprendizado, em observação, e as intuições vêm chegando, né? E são coisas reais que nós vamos falar, que acontece a todo momento, em todo lado, apesar de estarmos tão despreparados, né? Seja por dificuldade em relacionamento, seja para aprendermos a viver nele, ou seja por causa da solidão, pela sensação de estar sem ninguém, né? Aquela sensação de não encontrar a pessoa ideal, ou mesmo as dificuldades no momento em que o relacionamento se finaliza, no término, né? A forma como nós sofremos, rapaz, a gente se acaba nisso, né? E é difícil, porque isso vai ser falado já já. Algumas pessoas, então, vinham nos pedindo, solicitando, né? Como se nós... A ideia que, como eu sempre falo, pediram esse áudio, esse tema, há muitos anos já, né? Mas eu vou repetir o que eu falo sempre. Isso não é, como eu sempre digo, humildade imposta ou falso, não. É realidade. Longe estamos da capacidade real e lúcida, do ponto exato de ajudar alguém com dificuldades emocionais nesse sentido, né? Não dá pra gente dimensionar fechado aqui. RVA, vou até ver se depois eu tiro uma foto da gravação de hoje e tal. Dimensionar o sofrimento nesse cubículozinho que você fica aqui no quarto e tal. De determinada situação que alguém possa ter em qualquer local desse planetinha, em algum lugar desse mundo. Cada caso é um caso, deve ser visto com carinho. É sempre importante que a gente se coloque à disposição para buscar, inclusive, ajuda profissional, ajuda médica, sabe? E a gente vai falar disso. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui meu negocinho aqui, que, rapaz, não tá sem. O pessoal tá sem. Sem me ver agora, né? Fico falando aqui. É bom por um lado que eu fico mais tranquilo aqui. Que pode ir tranquilo, né? Então, buscar sempre essa ajuda profissional é de fundamental importância. Inclusive, em alguns casos, até eu vou falar nisso com mais profundidade psiquiátrica, né? Isso não é ofensa nem feio, é bem normal. Qualquer um de nós, mas qualquer um mesmo, né? Que ninguém jogue pedra pra cima, não cuspa, não, que volta, bate bobão. É uma maravilha a forma como volta, viu? Somos pessoas que temos dificuldades e é natural, por vezes, ao termos, inclusive, não conseguimos sair de determinadas situações sozinhos. Traumas fortes, né, que nos apondera. Deixa eu mudar a musiquinha aqui que acabou, rapaz, que isso? Voltou aqui. Voltou? Ah, é um grilinho, ó. Essa música é bem legal. Quem não gosta de grilo, fica agoniado com ela. Nós somos pessoas que o ser humano passa por dificuldades, né? A gente passa por traumas complicados, que sozinho, às vezes, não dá. Faltam-nos forças, às vezes. Por isso é bom abrir a mente nesse sentido. Eu sempre falo, o corpo físico possui órgãos, cérebro, que por vezes não dá para superar sozinho. Às vezes a entrada é muito forte, o trauma é intenso e que ultrapassa... Nós temos diferentes meios de formas de dificuldade. Para o que para um é fácil, é muito difícil para outro, e que já é fácil em alguns outros sentidos. Então, estamos aprendizados em coisas diferentes. E hoje a gente vai falar... Os temas de hoje, a base desse amor, né? Qual seria a base que nós teríamos que ter? Isso aqui, de certa forma, é uma utopia. Por quê? Porque a gente não tem isso na nossa sociedade, a gente não tem isso dentro da gente, a gente não tem isso na cultura da nossa base toda. Então, o que eu vou falar é uma utopia que seria o ideal, né? Eu vim pesquisando, vim vendo várias opiniões. A gente vai falar também de amor, diferença de amor e paixão. A sensação de estar só. Isso a gente recebe inúmeros e-mails, né? A gente percebe que o processo social nosso, chegando num ponto social atualmente, em que a espiritualidade vem aumentando, em vez que a quantidade de religiões que nós temos hoje, a liberdade nesse sentido, e vem se aproximando da gente. De certa forma, nós somos mais sensíveis. Ao ficarmos mais sensíveis, as futilidades e os processos da vida começam a nos cobrar. Essa cobrança vem vindo, porque nós não somos pessoas, de certa forma, que vai ter uma experiência espiritual. Somos espíritos tendo uma experiência física. Aí vem essa sensação de solidão, de estar só, né? E nós temos mesmo, essa, naturalmente, não dá para negar. As dificuldades, vamos falar também das dificuldades que podem, não todas, não dá para falar também, vamos falar mais ou menos numa geral sobre o problema da grande dificuldade que nós temos em relacionamentos. Isso acontece com todo mundo, mas é impressionante, em graus e pontos diferentes. É difícil achar esse, por causa dessa nossa cultura. E a gente vai falar também a dificuldade que acontece após o término de alguma relação. Sempre chegam pra gente e-mails. Às vezes a pessoa entra lá, vai, começa, porque os áudios de projeção do próprio curso, de certa forma, a gente não tem ali só falando de projeção nem nada, pelo contrário. Nós sempre estamos dando dicas, dicas de moral, dicas de melhora interna. Isso busca naturalmente na gente um processo de repente, eu vou vir buscar até outras coisas. A viagem astral, principalmente em qualquer local, mas no IVA virou um gancho, né? Isso é sempre, em qualquer lugar, não só no IVA. É porque a pessoa entra querendo sair do corpo e vai percebendo que há muito mais do que isso, né? A melhora interna é a base de qualquer situação. E aí a pessoa diz, eu estou com problema, estou com dificuldade, estou com depressão por causa de um problema no meu relacionamento, um relacionamento que acabou. Ou tá de... Então isso acontece aos montes e de todo tipo que existe. Como nós fizemos vários projetos, alguns áudios, então chega um áudio de homem para mulher, de mulher para homem, de homem para homem, de mulher para mulher, de pessoa para pessoa, de dificuldade de pai e filho, de tudo quanto é tipo de origem. Hoje é mais ligado a relacionamento de entre uma pessoa e outra, seja homem ou mulher, mulher e homem ou mulher com... Não, sempre é conceito, mente aberta. Lembrando que eu vou estar brincando, como sempre faço, né? Não consigo fazer um áudio sério totalmente, mas eu vou estar também levando um pouquinho mais hoje na sintonia do projeto. Projeto que não tem como, a gente vai falar de momentos difíceis. Então não dá pra, né? Vamos embora. Lembrando que existem muitos problemas na vida, dificuldades que precisamos estudar sempre, ler, aprender e não correr, não fingir. Nossa sociedade, isso é importante, viu? Essa parte é base para o áudio que, para o processo que vem. Eu não sei o tamanho do áudio de hoje não, viu? É triste isso, para variar. Nossa sociedade, a nossa cultura é extremamente frágil nesse sentido. Desde pequenos, a gente só é criado para aquela felicidade do ter, do ganhar, do conseguir, do ser alguém financeiramente, de ter uma posição de destaque. Essa é a base que nós dizemos, achamos ser felicidade, né? De estabilidade. Ninguém fala, pelo menos até os dias de hoje, tá? Pode até ter um movimento de pensamento, de preocupação nesse sentido, mas não é a realidade, porque sobre inteligência emocional, sobre equilíbrio interno, né? E essa forma que nos ensinam nas escolas desde pequenininho, e nós seguimos os pais, os amigos, os familiares, os exemplos ao redor social, a nossa cultura, nossa sociedade, é uma forma, de certa forma, sonhadora. Porque a gente vai correr atrás do certo, né? A gente aprende a ganhar dinheiro, né? Mas o resto fica a Deus dará, né? É ilusório se a gente parar para pensar. A realidade da vida não é só essa, não é bem essa somente. A vida se resume em diariamente numa rotina, seja de dia, de noite, você tem que amanhece, anoitece, tem que comer, vai ao banheiro, tem que beber água, trabalhar, volta para casa, dorme, acorda, estuda, convive com pessoas, né? Todo dia, inclusive pessoa que nós nos relacionamos, seja namorada, noiva ou esposa. Isso parece fácil, mas não é não, né? É complicado. Ninguém nos ensinou isso, por isso é tão difícil. Parece simples no sentido de falar, não, mas é verdade. As escolas e até a nossa família nos disse inconscientemente: vou te ensinar a ganhar dinheiro e te preparar para a vida, depois é contigo. Ou seja, em outras palavras, olha, mano, eu te mostro aí como ganhar dinheiro e você se lasca no resto, emocionalmente, o que der aí eu dou uma dica mais ou menos. Como que se dá dica emocionalmente se os nossos próprios pais às vezes estão com tantos problemas emocionais de relacionamentos separados? De você ver brigas entre casal, tem que aguentar às vezes, ou um ou outro, aguentar o jeito de alguém, de um outro cônjuge, pela grande dificuldade de, ou seja, um cede mais do que o outro, porque não há cultura da melhora, do equilíbrio, da incompreensão, né? Do que nós deveríamos ser. A gente deveria ter aprendido sobre inteligência emocional nas escolas, sim. Deveríamos ter estudado, né? Talvez no futuro nossas crianças comecem, sobre a morte desde pequeno, que enfim é a única certeza que a gente tem sobre as dificuldades que a gente vai enfrentar, sobre pessoas que às vezes têm problemas nos seus corpos, sobre pessoas doentes, ouvindo um pouco sobre a dificuldade, que pessoas que tiveram chances e não conseguiram, ou têm dificuldades enormes financeiras. Isso a gente até vê, né? Porque é para mostrar como não deve ser pobre, na verdade, né? Sua maioria até que tem um processo de consciência já em relação à natureza, a gente está melhorando. Não está só esse horror, não, né? Mas o problema em relacionamento, a gente deveria ter aprendido desde pequeno a valorizar, a nos valorizar, inclusive. A nos amarmos como se fôssemos aquele amor que a gente tanto hoje em dia busca. Aí deveria ter ouvido claramente dos professores: olha, um dia pode acontecer aí de uma pessoa que você vai se relacionar, isso deveria ter sido falado muitas vezes. Vai acontecer, as pessoas são difíceis. Você pode ser traído, né? Você pode ser uma pessoa que passa por um processo de chifre, irmão, né? Brincando, né? De um futuro traído, né? Isso pode acontecer. As pessoas são falhas, nós somos falhos, né? Se você parar para pensar, deveríamos ter ouvido desde pequeno. Eu não estou falando isso de... Isso aí é aquela parte utópica que eu falei, né? Porque isso não acontece. É feio você ter um contrato e quebrar esse contrato, ou você falhar no sentido moral. E ouvido mais, não pelo lado religioso, porque a gente até aprendia até pouco tempo, mas pela Igreja Católica, que a matéria religião até era obrigada, ou de certa forma sempre utilizada nas escolas até pouco tempo, e algumas escolas ainda é. Como tem até faculdades que fazem, inclusive, até hoje. Mas, pelo contrário, vemos o exemplo de erro por todo lado. E sempre brinco com isso. A gente exalta. É impressionante. Eu vou falar de várias coisas assim, mas... a pessoa que erra, a gente, de certa forma, exalta ela. Vou explicar. Porque a pessoa... Você tem um relacionamento, eu não vou falar só disso, mas estou brincando aqui. A pessoa te trai. Ou é um traidor, né? Falhou. Que era um contrato. Você se... namorando, você tem um contrato com aquela pessoa, não só um contrato com ela, mas com você mesmo, que deveria ser a base, que eu vou falar já. Mas quem errou foi ele. A outra pessoa erra, pisa no contrato, falha com você, na bola que havíamos combinado, na coisa que tínhamos acertado, naquela convívio, aquela coisa bonita que a gente tinha. Então a gente só simplesmente não faz nada. E o chifrudo é quem não fez nada. O outro, e se você parar para pensar, quem erra é que aí a gente até na cultura tem um medo cultural, tanto do erro como da sociedade maldosa que taxa o outro de uma forma cruel, porque a gente adora falar dos outros, né? É impressionante. Então, o processo é muito maldoso, é um peso fora do normal. Ou é bem coitado, ou é bem alguma coisa. Então, isso vai em graus de profundidade que eu nem vou tocar para a gente não ficar muito tempo preso num tema só. Nós vemos, então, lamentáveis problemas tristes por todo lado, por falta dessa preparação na infância. Somos doentes, de certa forma, sociais, por não sabermos viver nesse sentido, emocionalmente. Nós fomos educados a procurar um grande amor, educados, entre aspas, nos sonhos, nos filmes, nas visões de cada um, né? Aqueles contos de fadas, nos jogamos de corpo e alma, colocando totalmente a nossa felicidade nas mãos de alguém. Mergulhando e colocando como uma estrutura toda de vida em perigo, em pessoas que a gente não sabe bem quem são, estão chegando agora, que acabamos às vezes de conhecer por causa dessa falta de preparação da infância. Então vivemos o quê? Preparamos e aprendemos de verdade a sermos alguém financeiramente. O resto, meu irmão, é loteria, né? Se pensar bem, olha o risco disso, né? Vamos brincar aqui. A gente conhece alguém, alguém que chega na nossa vida depois de toda uma jornada. Eu sempre brinco. A gente vem para essa vida, né? Já para começar, nascemos pelado, sem dente, careca, né? Uma dificuldade imensa por um buraco apertado, porque nasce, amigo, nascer, irmão. Desculpa o termo, é fogo, né? Eu mudei o termo aqui, o verbo, porque o horário até permitia, eu vou 15 de julho hoje, não falei a hora, né? Tô falando, são 10, eu comecei esse áudio às 10 horas mais ou menos, são 10 e 17 agora. 22, 17 da noite, sexta-feira. Sendo criado de uma forma que dá, né? Às vezes temos a sorte de ter bons pais, bons irmãos. Olha só, como nascer é difícil. A gente estuda, cresce, aprende a ficar calado em muitas situações injustas. A gente passa por passagens. É uma coisa que eu estou estudando agora. É uma filosofia intensa de burrice. Conhecemos alguém, estou brincando. Porque, e aí então, a gente vai e conhece alguém. Depois de passar por todas essas batalhas, isso sem contar o processo de encarnação, né? Antes. Você já veio de lá, escolheu os teus pais, né? antes. Olha como é longo o negócio. Já escolheu os teus pais, sabia que ia nascer, sabia os seus karmas, sabia as suas fraquezas, suas dificuldades. O mentor te deu dica, então você esperou na fila até que, por acaso, teus pais se relacionassem num processo e aí fecundasse e você começasse o processo de mais 9 meses aguardando até chegar hoje. Você conhece alguém. Por um sonho, por estar despreparado culturalmente, você não foi educado para isso. Ninguém foi aqui no Brasil, pelo menos na maioria da sociedade mundial, né? Um sonho romântico, uma visão de filme, ouvimos tantos falar, a gente acredita. Porque instintivamente também somos assim, né? Fisicamente e tal. E jogamos de vez a possibilidade desse grande sonho dar certo. É certo isso? É não, irmão. O grande sonho de amor, podemos achar, pode existir, de felicidade. Só que, na verdade, essa grande base, essa grande busca pelo grande amor, ela só pode ser encontrada em si mesma, inicialmente. Lá fora, que é irmão do Cebolinha, amigo do Cascão, né? Lá fora, ela pode até ser complementar. É uma pessoa que pode ser uma grande pessoa, que pode te trazer grandes felicidades, unindo, né? Estando perto, resolvendo andar, mas ela não é essencial, né? Não é a base. E aí você então se apaixona. E o que é estar apaixonado? É amor? Né? Pera, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou pegar primeiro uma base do que seria amor para a gente continuar o projeto do áudio. O áudio é grande, a gente vai hoje, não sei que hora que eu vou sair daqui, sinceramente. Amor é algo leve. Amor liberta, amor da paz, amor acalma, amor não prende. Amor é o que sentimos por alguém quando vivemos há muito tempo. E não alguém que conhecemos agora. É possível amar alguém em uma semana? Talvez se você falar que, não, era minha alma gêmea. Eu tinha um amigo, não vou dizer o nome dele. Todo mundo que ele conhecer era a alma gêmea dele. Não é a minha alma gêmea aí agora. Cheguei. Não, aí da outra vez ele chegava. Não, ó, dessa vez é diferente, Saulo. Eu sei, eu sinto. Sou médium, médium, uma mediunidade maravilhosa, talvez se lascava, né? É possível então, né? Eu tô brincando assim, é possível se ter amor às criaturas, mas aquele amor de convívio, de conhecimento inclusive dos defeitos, de convívio com a forma de cada um, da compreensão, né? De saber. Vamos levar como base então o amor de uma mãe por um filho. Eu até já falei isso no áudio, eu só tô complementando aqui. Como é um áudio específico, né? Vou concentrar. Um amor equilibrado. Um amor que quer ver feliz. A mãe é assim. Normal, falando, não, é equilibrada, certo? Um amor que não sente atração física, que quer ver bem aquela pessoa em paz. Um amor puro, que chora de alegria só em ver a pessoa bem, que sente satisfação. Que é capaz de ficar quietinha, só observando, alegre por ver a pessoa feliz. Que se emociona, inclusive, em ver a pessoa dormindo, quietinho. Ou às vezes tagarelando. Que não tem ciúmes porque quer vê-la feliz. Quer vê-la cheia de alegria, de liberdade, de paz, né? Não possui inveja. Essa é a base do amor. É pura, tranquila. E não é um grande amor, se você parar para pensar. Não é o amor de Jesus que pensa em tu ama, tu não. O amor de uma boa mãe para um filho é assim. Uma mãe pode perceber que é assim. Ela quer ver a felicidade, né? Essa seria a base do amor no sentido relacionamento. Não é aquele amor que eu estou falando sublime de Jesus, de Francisco de Assis, não. Do amor no sentido de pessoa a pessoa, né? De uma pessoa a outra. Estou falando de relacionamento, não estou falando de caridade aqui, não, certo? Apesar que isso tudo aí tem muito de caridade também, porque uma pessoa lá fora a gente tem que ver do mesmo jeito, né? Mas, enfim, é maior do que isso o amor na sua base. A gente está falando de relacionamento. O amor é muito mais do que isso, Saulo. Pai não sabe, filho, viu? Sim, pode até que ser que você fale, mas eu conheço essa pessoa de outras vidas, né? Então esse amor já é muito intenso, né? Eu falei. Mas você também pode até achar isso e assim idealizar um monte de coisa, colocando na pessoa um monte de responsabilidades que no fundo são repercussões do seu subconsciente, das suas visualizações. Eu vou perguntar a você, quais as chances dessa pessoa que você tanto idealiza ser exatamente como você pensa? Né? Quais as chances? Não acha, então, que seria muito cedo, se a gente pensar muito bem e não usarmos só o sonho, que essa idealização não seja positiva, né? Que seja muito imatura colocar uma pessoa, a pessoa que eu conheci, rapaz, o cara é uma pessoa fantástica, né? Ela, poxa, tal, né? Porque no começo é uma maravilha, irmão. O começo é a fantástica fábrica da ilusão. Dá pra fazer um filme isso, um livro, né? Mas é preciso cuidar disso com cautela, pois as pessoas não têm as mesmas coisas que a gente pensa que tem, sabe? Não, não. Elas não são iguais. Inclusive, não são iguais a gente. Às vezes você vai lá cheio de filosofia, eu vou falar de espírito tal, de céu azul, de mundo espiritual, a pessoa tá cagando e andando para isso, irmão, porque ela tá em outra faixa de compreensão. Não é melhor nem pior, é a dela. Eu pergunto, é sentir, é possível, gaguejou o pai. É possível sentir um amor desse porte em situações normais, digo, não sendo almas de grande porte, digamos que realmente almas gêmeas se encontrem para, pois eu acho que grandes almas quando se encontram aqui nessa dimensão umbralina troposférica que é onde estamos, não é só para viverem um grande amor, não, né? Oi, nós nascemos, vamos nascer, fazer um compromisso para viver um grande amor. Não acho que tenha isso. Pode ser que esse grande amor se perpetue, mas ela vem com grandes objetivos e missões. Duvido que duas almas, né? Francisco de Assis e Maria estão lá em cima, né? Vamos tirar Maria aí, porque vão dizer que é pecado, que é mãe de Jesus. Não, mexendo com minha mãe, rapaz. O Jesus pode não gostar. Botar um outro espírito aí, Joana de Ângeles. Pronto. Os dois resolvem descer. Você acha que eles vão descer? Fala, ó, nós vamos descer para ter um grande amor só. Fala sério, né? Claro que não. Eles podem até ter filhos em grandes felicidades, ser um grande exemplo, porque vão ter como base muita ajuda. Grandes almas, para mim, se encontram assim. Então, as chances são pequenas de as nossas, todas aquelas idealizações serem reais naquela pessoa. A gente está falando, assinando um contrato de tristeza, de sofrimento, de ilusão. Já começou mal, já. Né? A probabilidade mostra que há grandes chances de não ser, inclusive, nada parecido de quando a gente imagina. Há grandes chances, quando você conhece uma pessoa, às vezes, dentro de uma igreja, ser relativamente ter alguns paralelos. Porque eu penso assim, é simples. Poxa, tem gente que fala, né? Eu quero achar alguém igual a mim. Porra, se você quer alguém igual a você, irmão, igualzinho, pra quê? Que coisa mais chata, duas coisas juntas igual. Nossa, aquela pessoa é igual a mim. Então pra quê? Se é igual a você, fica só, pô. Eu brinco assim, outro dia eu vou escrever lá no Facebook assim, é que Saulo Caldeirão lá, e falei, eu um dia encontrei minha alma gêmea, mas era ela tão igual a mim, que eu decidi me sair de perto, porque merda acumulada fede mais, irmão. Porque se eu não sou boa coisa, ela é igual a mim, vai dar merda, né? Vai piorar. Então a gente idealiza uma coisa, um sonho de grande amor, de Lagoa Azul, né? De Ghost, né? Até do outro lado da vida, aquela coisa é fantástica. Claro que existem, não estou sendo pessimista que não existe processos assim lindos, não dá para uma história de filmes, tá? Mas a maioria, a realidade, tem que botar o pé no chão, ou pelo menos está pronto, né? Vamos lá, as situações que nós vamos falar aqui, primeiro, do ser humano. Como cada um de nós mais ou menos deveria pensar para encontrar essa base, primeiro na gente, aí lá fora vai ser só complemento. Até para observação disso, o sofrimento vai ser menor. Depois do estado de estar só, né, andando sem ninguém, ou bem por não achar, ou bem por ser diferente, como pensar, como não agir, muitas pessoas começam a criar visões traumáticas sobre a vida, né? Então a gente vai falar de vários processos, por exemplo, o estado de estar num relacionamento. Esse áudio é enorme, eu estou lascado, eu lasquei todo mundo com isso. Vai ouvindo em partes, que nem os quartejadores, mano, que vai ser brother. Eu estou aqui, não sei quem, vamos lá. Vamos lá. Vamos falar um pouco agora aqui. Eu dei uns tópicos, tem vários tópicos aqui, sabe? De como um relacionamento, a gente tinha que ter essa força com a gente mesmo, inicialmente. A natureza mostra que é normal que seres, animais, corpos se aproximem por natural necessidade de carência, de amor, de procriação, de solidão, né? Que é ficando perto que sentimos calor. Mas não estamos falando também de autossuficiência, de ser, de você só sentir paz quando está perto de alguém, né? E também a pessoa também falar que só vive bem quando está só. Não, eu só vivo bem, só tá cheio de problema na vida, já encontrou quase nos seus relacionamentos pessoas com dificuldades. Aí quando percebeu que só sofria menos, aí acha que de certa forma ela estava certa, mas a visão está um pouco distorcida. Não é que você só vive bem só, é que você tem a capacidade de estar bem com você e os traumas criaram um bloqueio em relação aos outros universos, como se sair do seu globo vai levar sofrimento aos outros. Né? Deixa eu ver que música é essa aqui. Pai não sabe não. Vamos lá. Não estamos falando de traumas de alguém que depois de sofrer muito resolve não mais crer somente nos outros que acompanham. Estamos falando da base que realmente alguém deveria ter em si. Nesse caso, eu estava criando um exemplo de uma pessoa que não quer mais ficar com ninguém porque sofre. Não. De ser, quando você se torna um centro para você, um templo, um local agradável, encontra em si qualidades que tanto admira, vê em si mesmo aquela ótima companhia. Olha que interessante essa parte, isso aqui vai servir de base. Que ficar sozinho para você, inclusive a palavra solidão não tem sentido pejorativo. Até porque você sabe muito bem que a palavra sozinho não é sentido de coisa ruim. Nesse caso, a solidão é positiva. A pessoa gosta de ficar com ela, faz bem. Lembrando que isso depende de muitos fatores, certo? Nós estamos falando aqui de muitas coisas, é porque às vezes fica parecendo tão simples e não é tão simples assim, porque nós somos extremamente complicados, por estarmos aprendizados, por sermos crianças espirituais conscienciais. Somos almas encarnadas e trazemos na bagagem muita coisa, a teoria é linda, mas a prática... O bicho pega. É verdade que muitas vezes a gente fica só, nos sentimos só. Sentido, seja lá por falta de cultura, seja lá o que for, a verdade é que a carência existe em nós seres humanos. A gente precisamos, eu não falei isso, né? Tira essa parte de cá. Precisamos de alguém por vezes, para encostar, para sentir calor, para conversar, para trocar informações, para fazer coisas simples, né? Jogar, tirar uma xerox, passear no parque, falar abobrinha, né? Abraçar, nhanhanhan também. Essas são sensações de criaturas como nós, de consciências que entram nesses corpos, assumem as repercussões instintivas, hormonais e também trazem na bagagem as suas dificuldades e as suas qualidades. Mas independente dessas buscas, a força interna deve ser algo que todos nós devemos buscar. A compreensão e a busca pela melhora de si mesmo, isso é algo que nós estamos falando aqui, já que seja um processo de reeducação, nesse caso de reciclagem, porque a gente não aprendeu no começo. Reorganizar o que foi organizado de forma errada. Pode parecer fácil, mas nesse caso, mesmo sendo difícil, você vai falhar, nós vamos falhar em alguns momentos, e não vá se cobrar tanto. Não temos a intenção de fazer você se desesperar ou se culpar por não sentir essa paz que nós estamos falando, sozinho. Até porque ela não existe, em muitos casos, por causa da cultura nossa e do processo da bagagem que nós carregamos também espiritual. A verdade é que a situação emocional, espiritual, cultural e mental é diferente de pessoa para pessoa. Mas não se esqueça da base, e ela deve ser sim buscada, nunca é tarde. Aí você pensa, poxa, se eu tivesse começado quando tinha 20 anos ou há 10 anos, comece agora. Daqui a 10 anos você ainda vai poder pensar o que fez lá atrás. Não, poxa, eu comecei ali e tal. Nunca é tarde, agora é o melhor momento. Nós não somos educados para isso, não fomos, mas podemos começar. A verdade é que a gente tem medo da solidão. Temos absoluto medo de sofrer. Temos medo do sofrimento como o diabo tem medo da cruz. Culturalmente, né? E nessa carência e medo, acabamos aceitando por causa dessas dificuldades, às vezes, estamos tão bagunçados internamente que não conseguimos observar as outras pessoas. Aí até como para a gente ser um encostozinho pro próximo, a gente aceita qualquer um. Por quê? Tá muito pesado. Às vezes criando até, naquele caso, né, você acha a pessoa nem tão fraca, nem tem nem tanta idealização, mas já cria alguma coisa, e a outra chega lá às vezes como se fosse um herói do cavalo branco, toda torta. Todos nós somos frágeis, não se esqueça disso, mas em pontos diferentes. Não culpe a todos pelas suas formas de ver, de idealizar, né? Não busque, assim como a gente não deve colocar nos outros que nós somos aquele amor perfeito que ele busca. Não, eu sou seu amor perfeito, eu faço tudo, porque na verdade essa não é a realidade. Uma pessoa nós deveríamos buscar essa segurança na gente. Não temer e ficar só, aliás, amar ficar consigo mesmo é o primeiro processo de amor. Se isso não é bom, a gente tem que começar a fazer com que fique. Não adianta ir falar, é simples, não. É difícil, sim. É complicado. Envolve muitas coisas. Se a gente mal consegue ficar com a gente mesmo, por que acha que alguém ia conseguir isso também de forma tão simples? É uma coisa simples, isso complicado é o processo interno da gente que carregamos, emocional, processo de reeducação cultural errônea. Deixa eu dar uma salvada aqui nesse processo aqui. Pronto. Né? Por que tentar conquistar alguém lá fora se ainda não conquistamos a nós mesmos, quem está mais pertinho? Nós mesmos. Por que vai ser tão gostoso abraçar e dormir, estar perto de alguém, se não é fazer isso com a gente mesmo? Por quê? Que tal a gente tentar arrumar esse jardim, criar esse ambiente para que, aquela velha história, né? Para que ao invés de ir atrás das borboletas, que as borboletas consigam enxergar esse jardim e magneticamente, essa fofa energia, aproxime pessoas boas. Porque magnetismo é uma lei, né? É uma lei universal, imutável. Né? A borboleta, e que a gente encontre a borboleta interna da nossa personalidade. A borboleta interna foi linda, né? Evolução. Evolução porque foi horrível. Eu tô com as duas palavras, foi brincando. Antes de conquistar alguém, a gente deveria sim começar conquistando a nós mesmos. É, você chega agora no espelho, olhe-se e diga: e aí, gostoso? Tô afim de você. Como posso lhe conquistar e sentir paz ao meu lado? Né? Tenta fazer ao dormir uma conchinha consigo mesmo. Amando, tentar encontrar a base antes na gente. Como é que eu posso fazer para que as horas passem rápido comigo? Quando estou comigo, as horas voam, porque é gostoso estar comigo. Como eu posso curtir uma coquinha, isso foi pecado, hein? Jamais, em hipótese alguma, se erra o nome da Coca-Cola, seu ser umbralino do Vale dos Cocólatras, né? Como é que eu posso gostar, amar, ficar comigo? Você já se levou para passear hoje? Porque quando a gente está feliz é gostoso fazer isso. É gostoso observar o mundo, cada detalhe, ver os animais, ver as plantas. Mas não só fica fisicamente, é gostoso. Quando você fala assim, se eu for no espelho e falo, não, meu nariz é bonito, né? Meus olhos são azuis, então tá tudo certo, eu sou feliz. Não tô falando isso não, viu, mamãe? Deixa eu ver se a minha música aqui. Se a música tá certa aqui. Tá, eu repito tudo de novo aqui. Né? Quais são? Pergunta, inclusive, assim, para saber por que tá ruim. Eu falei só das partes boas, agora vamos entrar no processo. Isso não é uma coisa tão fácil, às vezes precisa de ajuda, de terapia, de busca, de real, começar hoje, meu irmão. Não espere resultado em uma semana, não, tá? É diariamente. Você come todo dia? Tem que fazer essa alimentação diária. Todo santo dia, você tem que, sabe por quê? Porque a gente está na correria, para lá, para cá, trabalha e volta, vai para não sei o que, tal, escola, faculdade, e não sei o que e tal. E de repente, quando você para e senta, agonia, porque não parou para alimentar e limpar o seu interior. Então a primeira coisa é observar que merda é essa, porque quando eu paro eu me sinto mal, tem alguma coisa que não tá. Porque, irmão, se você tá parando sozinho, tá se sentindo mal, não tenha dúvida, você não tá bem, velho. Não é a pior coisa do mundo, ou, meu Deus, vai me matar, não, calma. E tá todo mundo mais ou menos assim, nesse barco aqui, né? Primeira coisa. Porque se você desencarnar hoje, você chega assim lá, acabado, lascado, todo feio, né? Então, vai dar trabalho para os mentores. Isso não ficar andando por aí nos fofinhos umbral da vida, né? Que é normal, já tá por aqui mesmo, fica só vai para lá de vez. E continua fora do corpo. Porque não tá bem, irmão, já tá lá, inclusive quando dorme. Né? Então não se preocupe não, que já tá lá, o negócio é sair. Eu vou para umbral quando morrer. Todo mundo fala, tenho tanto medo de ir para umbral quando morrer, meu irmão, você já tá. Já mora aqui, se tiver mal quando dorme, vai para umbral. Então a preocupação sua não é ir para o umbral, é sair dele, porque aqui a gente já está, irmão. Então as perguntas que se fazem são assim: por que estou aflito? Por que eu estou dessa forma? É muito grande o processo. Já viu o primeiro pensamento? Temos uns áudios chamados primeiro pensamento. Você vai entrando e não sabe sair, cara. Não sabe a profundidade da quantidade de bagagem. Isso vem às vezes até de outras vidas. Então a primeira coisa é ter calma. A resposta não é fácil, não, viu? E não vem fácil. Aí você tem que aprender a ter paciência consigo mesmo. Ajudar o seu amor interno. Primeira coisa, uma casa bagunçada, ninguém consegue viver. Uma casa com lixo é uma merda de viver. Abrace, ampare e comece a limpar essa casa. Ponto por ponto. Sem pressa. Devagar, irmão. É pressa até amanhecer o horizonte do milênio, meu irmão. Poxa, essa aí daria uma frase aí bonita pra arrepiar até com os cabelos do pé. Então, ouça o que você tem a dizer sobre isso. Poxa, eu tenho que aprender a ficar bem comigo, a me sentir em paz, né? Cobre sim de você esse amor, você pode, né? Cobrar o que você sonha para nos outros, primeiramente em você. Ser um grande amor para si mesmo, você já é? Se não, irmão, calma. Calma que o clima de romantismo pode começar a qualquer momento. Não é ser perfeito, eu sempre falo isso. Não é ser perfeito e chegar na perfeição da paz interna que vai fazer a diferença. É começar a conquista. Dê a primeira flor a si mesmo. Sabe como? Chega na frente de você mesmo, espelho de si mesmo. Não estou falando dentro do espelho, não é esse olhar, não. Fecha os olhos. Bom, eu percebo, pega o que é grosso. Mas não pega tudo de vez, não. Pega uma coisa. Eu vou tentar isso. Eu tenho um pouco de inveja, eu tenho um pouco de raiva às vezes de manhã, acordo de mau humor e tal, eu sei lá, qualquer coisa. Vou tentar melhorar isso. Diariamente, você vai alimentar isso. É uma coisa pra vida toda, assim. Mas só que você tentando, você vai sentir um pouco mais de alegria. Você vai sentir que a sua casa tá sendo limpa. E quando você faz isso, você vai ver que legal isso aqui, né? A gente vai falar disso no áudio da magia também. A gente precisa entender esse amor, pois os outros vêm e vão, irmão, mas você fica sempre, sabe? Seja nessa dimensão ou até na outra. Então vamos cuidar disso, gente. Mas não estamos falando da perfeição, como eu falando, não. De cuidado, de zelo, em carinho, em percepção do que nós somos. Isso já vai fazer toda a diferença, né? Inclusive quando você encontrar um amor externo, uma pessoa lá fora que resolver colocar os barquinhos juntos, você vai perceber que você vai se preocupar. Peraí, é o que você vai falar. Eu tô aqui há uns 6 meses, diariamente. Acabou minha música? Deixa eu botar outra aqui. É. Vou repetir. Depois eu boto outra aqui. Vou repetir o disco, é pau, velho. Você tem mais coisa aí, rapaz? Que peste é essa, irmão? Depois eu boto outra aqui. Né? Eu tô cuidando de mim há 6 meses. Preocupado com minha personalidade. Já cuidei um pouco do mau humor, cuidei um pouquinho da raiva, cuidei um pouco, sei lá. Eu fui mexendo aqui, aprendi a sorrir mais, a pensar melhor, a tentar manter a sintonia. Todo dia, quando eu vou tomar café, é uma das técnicas. Toda santa vez que você... Porque você precisa comer, porque o corpo avisa. Mas o corpo não avisa você que você precisa ser melhor. Você só começa a se sentir mal e não lembra, que não está acostumado. Quando for comer, cuida da personalidade. Lembra, eu fui comer personalidade. O que eu fiz até agora? Da última refeição para agora. Eu fiz isso, tal. Eu estou conseguindo seguir meus planos? Não. Força, estou, vou continuar. Beleza. Alimente a ideia da melhora. Vai parecer difícil às vezes porque não tem nenhum exemplo externo, mas você precisa encontrar essa força. Tá doido? Eu vou me relacionar com fulano ou ciclano. Essa pessoa vai bagunçar toda a merda que eu estou tentando. Já não sou muito bom, né? Estou tentando. Estou me sentindo super bem com isso. Arrumando o templo, a minha casa, tirando a sujeira, a roupa que estava jogada no chão interno, limpando a louça de cada detalhe da minha personalidade. E aí? Você vai pensar 10 vezes antes de se relacionar. E olha, irmão, se você não cuidar, vira baderna e a bagunça interna é a pior que tem. E você não vai querer que ninguém sujo, de pé sujo, entre na sua casa. Você não está lá essas Coca-Cola toda, como está falando a propaganda atualmente aí, mas está se cuidando. A maioria... Faz isso não, rapaz. Observe bem. Você pode agora ter calma, pois você sabe que não é perfeito, mas você sabe que tem uma certa paz dentro do seu templo. Às vezes o coração desalinha um pouco, às vezes porque a casa da gente às vezes bagunça um pouco, a gente arruma ela, volta a alimentar sempre. Volta a recomeçar se caiu, teve uma recaída. Sua casinha não é aquela casinha velha, acabada de sapê, de madeira velha, de madeirite, barracão velho. Mas você já sabe que tem um larzinho, que é gostoso ficar comigo, que coisa, o papai pega o violão e toca, irmão, brinca, canta internamente. está começando a criar um ambiente. E você vai chegar nisso na primeira, nas primeiras tentativas. Uma semaninha de tentativas já muda pra caramba quando você começa a sentir a magia, a sintonia espiritual dentro da gente na melhora. Pronto. Você começou a bater a laje do seu interior. Né? Não precisou de ninguém. Bateu, tá batendo a laje sozinho, irmão. Fez a estrutura e tal, tá começando a arrumar o negócio. Vamos começar com a fundação, né? A laje não cai tudo. Tá começando a não chover mais tanto dentro da sua casa. Os problemas continuam existindo. Mas você começa a observar que eles não estão te atacando da forma tão forte. Sua casa está mais preparada. E quando você olha profundamente para você, vai perceber que está mais ou menos pronto para perceber lá fora. Mas aí que entra o detalhe. Não é possível ficar bem lá fora se a gente não tem um lugar bom para dormir. Não é possível ser uma boa pessoa se você não consegue dormir bem dentro de você. Não adianta, vai ser ruim. Então podemos começar a olhar para fora. Podemos assim olhar para outras pessoas. Quando cuidamos da nossa casa interna, quando ela está relativamente, não estou nem falando perfeita, arrumadinha, passamos por uma criolinazinha velha, um pano com desinfetante de vez em quando, de manhã cedo eu passo desinfetante na hora do almoço, criolina, às vezes, meu irmão, dou uma faxina geral quando a merda tá pronta, né? E até quando vem um problema mais sério, você não tá tão bagunçado assim, não juntou, né? Vem um pesadão, mas vou segurar a onda aqui, balança, balança, mas titubeia, mas não cai. A gente consegue preparar, né? Aí você tá, então, começando a colocar a possibilidade de, então, se relacionar. Por quê? Você é um ótimo partido. A ótimo partido hoje em dia é quem ganha dinheiro. Errado. Porque dinheiro qualquer desgraçado pode ter, rapaz. Dinheiro qualquer miserável ganha. Só porque você tem ambição. Maldosa às vezes. Passar por cima dos outros. E aí, esse valor que a gente tem que dar? Não. Um bom partido é uma pessoa calma. É uma pessoa decidida, em paz, que se esforce para melhorar o que é. Partidaço esse. Certo? E você está se tornando isso. Então, e mais... Isso não é tão teórico, nem para você não. Você está pensando que é só para você, só você que está vendo isso? Além dos teus mentores estarem vendo, o teu magnetismo está mudando. Magnetismo é energia de aproximação e divisão, né? Você está começando a emanar melhores fluidos. E o que acontece? Aproxima pessoas boas, naturalmente. É energia da vida, energia imutável, é uma lei. Então você também pode começar a abrir possibilidade, a convidar pessoas a entrarem no seu templo, porque é gostoso. E tem mais, você está bem, vai ser seletivo. Não é qualquer merdinha não, né? Vai querer alguém por perto, mas vai observar. Essa é a forma como a gente tem que estar para pensar e nos relacionar. Essa era a forma de buscar alguém. Tá, a realidade é bem longe dessa, então a gente começa. Mas não importa em que ponto você esteja agora, se você está sozinho, se você foi abandonado, se você está num relacionamento com dificuldade, acabado, seja bem ou seja mal, seja querendo se separar, seja infeliz, seja sofrendo, amigo, pergunte-se e ouça a resposta, mas ouça, como está a minha casa interna? Está limpa? Seja sincero para ouvir a resposta, pois ela exige uma resposta sincera de você, e você não vai conseguir perceber a dimensão dessa sujeira às vezes. Pegue a mais grossa. Não está sujo o chão ali? Está ruim de passar, irmão? Vai deixar a roupa no meio do chão? Primeira coisa, tira o grosso. Demora, vamos? Como eu falei. Você pode começar agora? Faz a pergunta. Posso começar agora? Não. Devo? Dá para começar agora, é a resposta. No livro Cirurgia Moral de João Nismaia, que eu estou lendo atualmente, recomendadíssimo, a seguinte coisa que eu vou adicionar na cara de pau aqui, indicando perfeitamente esse livro. Se você tem problema com espiritismo, com ligações com Jesus, fala muito, é um livro espírita que também fala, é muito ligado à prece, a Jesus, não tem problema. Separe, faça o filtro, ouça lá o Homo Light, que eu escrevo de Sócrates, que fala beleza sobre isso. É o seguinte, ele fala que há duas coisas que devem existir muito forte na nossa personalidade: ditadura e democracia. Na hora que ele falou isso, eu fiquei curioso, né? Ditadura. Você pode, para você e somente para você, dizer como quer as coisas, o que tem que fazer. claro que com carinho, com respeito, né? Mas você pode falar mesmo, arruma agora essa coisa interna. Não do dia para a noite. Não se cobre, porque você vai tentar arrumar e não vai conseguir nas primeiras. Aí vai desistir, porque vai se achar um merda, um fraco. Não, é muito tempo de tentativa, né? Começa hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. E até que, de repente, o que era um sapo gordo vira uma ranzinha fofa que você vai engolindo. Ainda é meio venenosa, mas vai doendo. Né? Quero ficar bem comigo mesmo. Eu preciso aceitar isso. E não, nesse caso, você tem que ser forte. Dar a ordem para você nesse sentido. A ordem interna. Sem isso, irmão, você vai relaxar. E não vai para frente. Vai fazer isso com carinho. Mas lembrando que seguir ordens é importante interno. Você vai precisar de equilíbrio nesse sentido. Agora, não se esqueça de um detalhe que eu adiciono aqui nesse livro lá, que não tem lá. Na sua bandeira do seu Brasil, no Brasil tem escrito ordem e progresso, a sua vai ter escrito ordem e alegria. Acho que tinha que mudar a bandeira do Brasil. Ordem e alegria, né? Por quê? Você tem que ter ordem, mas tem que ser alegre. Por que tem que ser alegre? Quando você falhar, fala, que merda, meu. Escorreguei nessa merda, desse pano sujo aqui. Volta e começa a limpar de novo. Brincando. Você vai se culpar, mas não pelo fato de você se autopunir. Porque aí você vira um processo. Além da merda da sujeira, ainda fica se punindo por ter a sujeira. Não adianta. A sujeira existe e você tem que agir. Se tem uma forma de agir, é com alegria. Porque se tem uma coisa que você pode fazer, é rir de si próprio, irmão. Aí você pode. Não pode rir dos outros, né? Essa aí. E a democracia? A democracia não é menos importante que a ditadura, não. Ela tem a ver com os outros. Você pode estar morando com alguém, você pode estar sozinho, você pode estar em casa, você pode estar com um filho, não sei. Não pode cobrar dos outros aquilo que você determina para você. Não pode, de forma alguma, cobrar que os outros sejam como você, que ajam como você. Não são, e ponto final. Entenda que é um espírito, uma consciência encarnada ali, que, mas não é meu filho, não é seu filho, não. É uma consciência que nasceu pelo um corpo que lhe foi emprestado, certo? Entenda que ele tem o seu jeito, mesmo sendo seu marido, seu companheiro de anos, seu amigo, seu familiar, seu filho, não cobre dos outros que sejam igual a você, porque você vai sofrer com isso, vai fazer as pessoas sofrerem, é difícil demais isso. A gente precisa respeitar o jeito de cada um, mesmo que seja alguém que guarde mágoa, alguém que a gente ame muitas vezes, alguém que conviva, né? A gente precisa dessa democracia e pergunte-se, eu tenho direito de cobrar que sejam iguais a mim? Estou mudando e devo cobrar que mudem? Saiba que a resposta é não, não tem e não pode. Aconselhe com carinho. Lembre-se da alegria, ordem e alegria. Você está feliz por si e não precisa que os outros mudem para sentir essa alegria. Essa é a magia. Em qualquer uma das situações que a gente vai falar nesse áudio, todas elas, né, você vai precisar encontrar perto de si mesmo o amor que você tanto encontra. Né? O amor da sua vida é você. Não tem essa de ficar sofrendo que tá pesado, eu tô sozinho, que não tá dando, eu acho que vai ser melhor assim. Ou... Lá, tudo que você pensar lá é uma fuga, não é realidade. Não vai ter paz por estar lá. Né? A paz, não. Pode até aliviar em alguns casos, melhoradinho, um paliativo, mas a paz, ela está dentro dessa casa limpa, em qualquer lugar, em qualquer dimensão que estivermos. Sim, relacionamento não é fácil. Imagine duas casas organizadas vivendo juntas. Que merda não é? Duas pessoas que não se cuidam. Que bosta não é? Né? Mas até já falamos sobre isso, mas não vamos repetir nesse áudio. Quer dizer, mas vamos. Já que é um tema de amor e paixão. É impressionante a confusão que nós fazemos. É bem normal vermos por aí afora pessoas falando, eu já não sinto mais atração, sabe, o amor acabou. Oxi, peraí. É isso que eu queria, esse tema de momento. Atração é amor? Então, peraí. Se atração é amor, então eu não amo a minha mãe, porque eu não tenho vontade nenhuma, tenho nenhuma atração por minha mãe, irmão. Nunca foi e nunca será. Isso faz simplesmente parte de um instinto. A gente está falando aqui muito mais do que um psicólogo que fala perfeitamente do corpo, um psicólogo está falando de espiritualidade também, de consciências que entram em corpos e utilizam atributos físicos, porque, né, o instinto natural em nós humanos, né? também faz parte desse instinto o nosso desequilíbrio que age em conjunto. Passa alguém na rua, você olha. Você sente atração? Quer dizer, você ama aquela pessoa então? Porque o que você está me falando é isso. Se uma pessoa chega e fala que não tem atração e então não ama mais, então quer dizer que quando ela olha alguém na rua, ela está amando. Nem conhece? Aquele que confunde isso acaba sofrendo a consequência de uma grande ilusão. O amor, ele vem com o tempo. O amor verdadeiro. Amor você pode ter por qualquer pessoa, né? Você vê o amor sublime, o amor espiritual, aquele amor de ajuda, certo? Falando do amor de uma pessoa para outra, quando, se aquele amor que a gente busca num relacionamento, ele vem quando a gente conhece profundamente aquela pessoa, não só as qualidades, os defeitos, né? Não só a ilusão de como seria, a idealização, na sua maioria ilusória, mas é a realidade do que cada um de verdade é. E somos falhos, amigo. Cada um de nós tem algo complicado para ser convivido. Eu costumo dizer que mudar de trabalho, mudar de amigo, mudar de lugar, de amor, é mudar de problema, porque não se sabe, pode ser muito mais fraco em algum sentido, mas vai ter. Você conhece uma pessoa agora, tem um amigo que é gente boa, o cara não. Ó, meu irmão, eu conheço uma pessoa hoje, não é pessimismo não, eu já pergunto qual é o defeito dessa pessoa, para mim mesmo, porque tem. Porque quando você faz isso, você está preparado, né? Porque sabe o que vai ter, então você até não leva tanto em conta. Não, bicho, estou tranquilo, você tem compreensão. Claro que tem vezes que há necessidade da gente saber que tem defeitos que são suportáveis, tem outros que não. Tem outros que são sufocantes, e assim somos nós. Jamais esqueça que com o tempo de relacionamento, ele começa a virar um tipo de irmandade mesmo, de carinho de alguém que... de mais intenso, sabe? Mas jamais deve ser de falta de respeito. Falta de respeito é outra coisa que a gente vai falar já já, certo? Com o tempo de relacionamento, vira mesmo uma mistura de carinho, de zelo, de amor, de atenção, de paciência, né? Paciência é a abordagem perfeita, né? De aceitação, de saber o momento de ceder, de compreensão, de caridade também, né? Muita caridade às vezes, né? Vira um pouco de pai, de mãe, de irmão, de filho, de marido, de amante, né? De sonhador, de divisão, de criança. É preciso compreender que viver junto com alguém é difícil, mas não só dele para a gente, mas da gente para ele. Não estamos aqui falando para alguém ficar preso a alguma pessoa, mas para compreender que não é fácil, não vai ser com ninguém. E essa coisa da idealização de um santo, de alguém perfeito, de alguém isso ou aquilo, são simples fugas da realidade. Fugas astutas da mente, como dizia Osho. Osho. Né? Lá na Bahia, um grande mestre, mestre Osho. É, Osho. Procura lá no Google, Santo Google, que ele fala quem é. Claro que precisamos sempre buscar melhorar e não nos atrapalhar, mas precisamos com cautela observar profundamente cada etapa para a gente não fazer bobagem. Muitas vezes a gente começa a pensar como seria. Como deveria ser? Ah, não, meu, poxa, acho que fosse assim, né? A gente acaba criando verdadeiras prisões ilusórias internas, conscienciais, que nos trazem tristeza, insatisfação. E muitas vezes nem tem nada a ver com a pessoa ao lado, mas o problema está na tristeza da bagunça interna da gente mesmo. Não adianta, você sozinho vai ficar mal, junto vai, se tiver, não tem jeito, se não tiver bem. Se desencarnar vai ficar mal. São casos e casos, cada um é desse, e cada um tem que meditar no seu, buscando ajuda, oração, vigilância, né? Portanto, falta de sexo ou sexo diferente não é motivo para pensar em falta de amor. Claro que a magia, a boa sintonia, a alegria, cria um clima de mais leveza na própria pessoa, consequentemente ela se solta mais, e com isso os dois estando bem, tudo é melhor. A alegria, brincar, correr, falar abobrinha, tocar, fazer sexo, qualquer coisa é gostosa. Né? E então, isso não, essa base de dizer que isso é amor não deve servir. Até porque, quando falamos mais profundamente, espírito, quando chega do lado de lá, não faz mais sexo de forma alguma como a gente pensa. O corpo espiritual não tem forma. A forma, quando a gente desencarna, é meramente consciencial. Você carregava na sua... E não é... plasmagenzinha não, o que é ilusório é uma coisa física que você pega aí, vamos pegar um avião, daqui a 100 anos aquele avião vira nada, daqui a 1000 anos nem existe mais, corroeu a alma, daqui a 100 anos. Uma plasmagem só dela, de uma, seja uma visualização de si própria, da plasmagem emocional, espiritual, ou seja, criação, dura muito mais tempo. Pode durar para sempre. Então, o que é real e o que não é, né? Então, a manifestação consciencial lá é feminina ou masculina meramente por causa do corpo físico, psicológica. Então, se você juntar um espírito com outro, não vai nascer espíritozinho. Eu falo, a atuação dos hormônios lá fora não é igual. No corpo físico, na verdade, é quase nula, né? É o processo psicológico, ligação que nós tínhamos de tanta encarnação e de desequilíbrios conscienciais que nos fazem ser influenciados à mesma coisa lá fora. Eu estou falando que lá fora a sublimação do amor é infinitamente mais prazerosa que o melhor do sexo que se pode imaginar. Aliás, se a nossa sociedade aqui tirasse, nós tirássemos os corpos, os hormônios, o sexo não teria sentido. Eu falo sempre um negócio estranho do caramba. É pra frente, é pra trás, pra frente, não sabe se vai, se vem, depois cai do outro lado, cansado. É, olha que desgrama esse hormônio que faz com a gente. Nos deixa meio que insano. Mas é o instinto, é a base da vida, é isso que faz nascer esses pigalhos, esses caboclinhos, tudo pra cotelado, né? A gente tá aqui hoje por causa disso. No fundo, serve para todos nós de forma natural. É gostoso, é legal, puro, sem maldade, não deve servir para nós como base, né? Para o amor, né? Então, é isso. Vamos falar um pouquinho agora sobre as dificuldades de um relacionamento. Longe estamos de ajudar nesse sentido, de ter uma grande visão, mas podemos ter alguns casos bem sérios que fica difícil te dar conselho, sabe? Caso de violência física, agressões verbais muito intensa, em muitos casos até dá para você conseguir uma ajuda, mas tem que ser escolhido em boa hora, com bons profissionais às vezes, quando os dois estiverem conscientes, não no calor do momento, e às vezes nem sei se tem casos que dá para andar junto, porque são almas juntas. Eu que juntei minha alma com a sua, e aí se eu não quiser mais andar, eu não ando. Não é obrigado a ficar colado em ninguém não, rapaz. Você não está feliz. Não pense que também vou sair e vou ficar feliz, não. O que eu estou falando é o seguinte, se não está dando certo, você é só uma alminha que nasceu se lascando desde o começo até agora e que resolveu andar junto, e aí vai ficar junto só porque é prisioneira? Está infeliz? Sai de perto. Claro que não é exatamente assim, o processo é mais profundo, mas em si você tem que se valorizar. Nós aos poucos vamos vivendo com alguém, conhecemos alguém, ficamos felizes, animados, a química começa a mudar, os hormônios começam também. Aí aquela magia, aquela, um monte de coisas boas, e mistura isso tudo com a idealização daquele grande amor, da nossa carência, né? Física, energética. Então a gente vai ficando rapidamente usando tudo aquilo, levando como partezinha um amor que convivendo, seja namorando, noivo, casamento, não vou falar dos ficantes aqui, pelo amor de Deus, né? Fala sério. E vai virando um tipo de droga que vai acessando, droga porque vai entrando numa positiva, sabe? Aquela química que vai entrando e vai criando vínculos bem profundos, ligações cerebrais difíceis de serem desvinculadas no sentido, né, mais profundo disso. E pelo menos na nossa cultura, você vai sendo abduzido por isso, vai perdendo o chão e aos poucos o sentido de si mesmo. Então a gente vira um, né? Começa a virar aquele processo de ser um só. Vira o cheiro, o costume, o ar que a pessoa respira, as energias começam a criar a identidade, o costume de cada coisa, a voz, o calor do corpo, a forma como cada um fala, né? O costume da proximidade, cada detalhe, se eu podia ter o violão tivesse aqui um que tá, detalhes tão pequeno de nós dois, coisa mais bega, coisa mais linda. Aí a nossa mente vai ficando dando entradas. E meu irmão, quando chega uma entrada, o áudio do primeiro pensamento é para tirar, irmão. Sem base, né? Inteligência emocional zero, é difícil. E a gente vai indo. Aí essa falta de base, repercussão da nossa cultura, do que vimos nos nossos pais. Esses nossos pais às vezes sofreram um relacionamento se não tiveram já separados. Amigos, familiares, né, também. E às vezes muita gente órfão, né? Largado por aí. Então começamos aos poucos aí, base moral zero, né? Começamos aos poucos então a sentir mais ou menos dono daquela pessoa. Por quê? Porque não tem educação interna para isso. A educação também é isso. Claro que é um contrato, uma união. O quê? Duas alminhas encarnadas, a maioria delas inconscientes para isso. Vamos juntar? Vamos. Juntar, meu irmão, vira uma prisão. Né? Era para ser uma coisa de carinho, de zelo, de cuidado, só um cuidar do outro. Mas então a gente vai começando a ser dono do próximo. Aos poucos, e vem acontecendo isso com quase toda a nossa sociedade. E aí começam a entrar os defeitos. O que era só um ilusório, um grande amor, no cavalo branco de Napoleão que veio voando. Isso é de Ícaro, né? De Ícaro. Começa então, é de aquele outro da Grécia. Caramba, esqueci o nome do cara, que é filho de Zeus. Né? E começa a se virar a realidade. No começo é tudo flores, né? No começo é tudo maravilha, meu amor é lindo, né? Depois a merda tá pronta. O defeito desaparece depois de um tempo. E aí é que a merda acontece. Pois chegamos imaturos, idealizando errado, com o interior bagunçado para nos relacionarmos. Cheio de expectativas, queremos perfeição do outro. No entanto, inclusive alguém igual a gente, tá uma merda alguém igual a gente nem tanto não sabe, não aprende. E as dificuldades aparecem. Inveja, é orgulho, é ciúmes, é vaidade, é desrespeito, um querendo mandar no outro, né? Começa a querer mandar, perguntando o que está fazendo, estava onde, fez o quê, de uma forma autoritária. Tudo bem, eu acho que deve sim existir um equilíbrio, uma conversa, uma compreensão de respeito, eu vou ali e tal, sem posição. Né, namorados, casados, noivos, tem que ter, é uma união, né? Resolve-se andar juntos. Pelo menos por pouco tempo, mas enquanto andar, vamos ter paz, né? Aí eu vou perguntar uma coisa para todos nós. Quando você veio, desde menininho, se relacionando, você se sonhou em ser... A pessoa que você idealizava era uma pessoa muito ciumenta? Você achava que ia ser ciumento? Você achava que ia comandar? Você achava que ia ser um caso perfeito? Ou um partidão? Um casal 10? Né? Alguém pode falar, depende, duvido. Né? Essas coisas são desastrosas em todos os sentidos. É insegurança, é falta de confiança, não só lá fora, em si mesmo. A falta de confiança pode vir de várias maneiras, seja lá qual for, ela é terrível para um relacionamento. Porque ela traz primeiramente infelicidade a gente mesmo, a própria pessoa que está se relacionando. Ela não está bem. Isso aí é básico. Bem não está. Pode falar o que quiser, gaguejar, chorar, pedir. Bem, uma pessoa não está. E aí ainda passa essa dificuldade adiante. Será que era isso que a gente sonhava? Então eu pergunto, como é que se fica perto de uma pessoa que você resolve andar para ter paz e você não está dando? A gente acaba se tornando escravos um do outro, medrosos um do outro. Não consegue se conversar num relacionamento. Deixa eu limpar uma coisa aqui. A gente está nascido encarnado. Chegamos aqui, viemos do lado de lá, mas não somos daqui. Aqui é uma passagem, certo? A gente tem direito de escolher com carinho a pessoa que a gente deseja andar ao lado. Até para que a gente não sofra, nem fazer ninguém sofrer. É preciso que cada etapa que a gente faça uma escolha muito bem feita. Não só lá por fora, mas para a gente também. Pois tudo gera muita dor, tanto interna como externa. Se você não cuida. E se você percebe algo em desequilíbrio, né? Pare o relacionamento e pera lá, pera aí, o que, se já tá no meio do caminho uma merda, dá para fazer também. É mais difícil, mais profundo, porque os erros às vezes estão enraizados, os defeitos estão magoados demais, há muita falha, há muita dor, aí às vezes complica. Às vezes só ajuda psicológica, profissional. Nada, mano. Vamos lá, você começa um relacionamento agora e no comecinho, certo? Logo no comecinho, lembre-se que quanto mais o pé afunda na lama, mais difícil de tirar, hein? Lembre-se que você é um interior, tá tentando se cuidar e tá entrando ali uma pessoa que pode dar merda. Aí você vai, amor, pera lá, bebê. Opa, de coisinha fofinha, tudo é no diminutivo, né? Fifinfinho de uma mamãezinha. Pipintinho, né? Xinxinxinho. Não seja tão duro, não seja forte nisso. Olha, se a gente vai ficar junto... A gente tem que confiar um no outro, a gente tem que tentar melhorar de verdade, a gente tem que tentar equilibrar. É andar na linha. É um contrato dos mais intensos que existem. Um relacionamento. Se não for o maior, eu diria, nesse planeta aqui. Porque, ó, eu pergunto pra você. Sério mesmo, responda com sinceridade. Mas seja sincero. A gente acha normal hoje em dia. Você tem um amiguinho na juventude... Esse cara sai, você sabe que seu amigo trai, a outra sai que sabe também, ninguém fala pra ninguém, você continua amiga daquela pessoa, eu te pergunto. A pessoa é casada, né? Ela falha com a pessoa que ela divide a pasta de dente. Eu falei isso num áudio aí, não sei qual. Ética e moral. Direito, ética sobre um áudio sobre isso. Espiritual, né? Você acha que ela falha com essa pessoa que divide cada detalhe e fala pra você? Você acha que ela é amiga? Ela não iria errar com você, não é? Quem erra, meu irmão? Quem falha assim? Falha de qualquer jeito. Mas a gente pode melhorar isso também, certo? Dá pra melhorar o que nós somos sem tanta cobrança. Essa é uma das bagunças internas. Vamos lá, ninguém é obrigado a namorar, a casar, a estar junto, a andar pregado. Isso é uma escolha e tem que ser leve, não da forma como o termo que eu falei, pregado. Mas se a gente resolve fazer, a gente tem que tentar fazer isso em paz, com ética, com moral, elevando os maiores princípios de sintonia. Pelo menos eu penso que uma pessoa que queira fazer isso, pensar que algo assim deve ser feito com muito carinho. Né? Que também a gente deveria ter aprendido na escola. Né? Aprender que se a gente quiser brincar, namorar, beijar, passear, ficar tranquilo, não precisa nem é obrigado a fazer isso ao lado de ninguém. Você tem que primeiro ter isso em você e depois encontrar isso em alguém. Se conseguir, nesse caso, localizar. Tá fácil. Pense no seu templo interno que você tenta buscar, tenta melhorar. Pois, amigos, energias nos atrapalham e muito. E se juntar, estar próximo de uma energia diferente, pode ser difícil. É por isso, cautela, principalmente com sua paz interna, com quem vai entrar. Relacionamentos com dificuldades, por vezes, deve buscar uma terapia profissional de casal. Um psicólogo preparado que primeiro vai ouvir cada um separadamente e depois vai encontrar os dois, vai começar a conversar, vai dizer o que é legal, o que não é, o que deve ser falado, os tipos de coisas que não devem ser feitas. E esteja a ser preparado, sabe, para isso, porque é assim, isso é normal. Essa terapia não é só para o casal, não pensa, é para os dois. É importante, às vezes, isso para quem quer alguma coisa, né? Quem quer tentar, tem essa seriedade. Esteja também, irmão, isso é importante, preparado nessa vida para o sofrimento. Sim, senhor. Não me venha com essa de que vai ser só feliz, que o mundo é uma maravilha sem dor, ilusão fofa. Não, é difícil, irmão. A gente entra aqui nessa encarnação para encontrar outras pessoas, para aprender, melhorar e também ser feliz, mas vai sofrer. Dizer que não vai sofrer, ilusão. E quando você se relaciona, você entra num acordo de risco. É uma ação. Essa ação pode crescer, pode se estagnar ou pode cair abruptamente. É um investimento que você faz no sentido emocional, de paz. Pois assim como a gente é torto e falho, os outros também são. Então, sendo claro nesse sentido, você vai, inevitavelmente, mesmo cuidando de si mesmo, passar por desilusões, por sofrimento, e a gente precisa entender que o sofrimento faz parte da vida, assim como a morte vem. Assim, não há como dizer que a gente vai andar por aí de cara, na primeira esquina, me conta meu amor, né? Não é assim. A pessoa que está ao seu lado não é Francisco de Assis, ou que você vai encontrar não vai ser um grande santo. Pode até ser legal, mas tem seus poréns, né? E outra coisa que é importante, diálogo. A base de uma boa, bom convívio é o diálogo. Compreensão, educadamente, sabendo o que não ser, chamar atenção. Chamar para, sem isso não tem acordo. É preciso colocar na mesa as dificuldades que se enfrentam, mas com carinho. Isso precisa de maturidade, né? É aquele lado mais adulto já da pessoa. Mas isso é meio, é bonito, é espiritual, né? A gente, um dos defeitos mais sérios que nós vemos por aí, eu inclusive recebi um e-mail esses dias, que fica uma acusação: ah, porque você faz aquilo, você faz isso, você é isso e você não deveria ser assim. Não adianta isso. Inclusive, numa terapia de casal, a primeira coisa que ele fala, isso eu estava lendo agora, uma das coisas que falam é a não acusação, a compreensão, a melhora. Na hora do calor do momento, não discutir. Tem que esperar a poeira baixar. E quando tudo ficar bem, nada de abraço e venha lá, alguma esquecer, passou. Não. Pera aí. Esquece a primeira parte ruim, né? Mas a gente tem consciência, ninguém guardou mágoa, tenta não guardar, porque tem pessoas que guardam, é mais difícil, cada um tem um jeitinho, mas ela não pode adormecer. O defeito vai aparecer de novo na primeira oportunidade, se não cuidar. Um casal é feito de momentos, como uma personalidade também é. Às vezes você acorda de bom humor, às vezes não. E há fases difíceis, a fase de terror. E quando tudo ficar equilibrado, chame a pessoa que você... Isso é uma técnica, certo? Isso aí não inventei, não. Chame a pessoa que o seu amor e diga que quer conversar com ela, mas não na hora. Você vai marcar uma conversa. Vai marcar uma reunião com ela. com hora marcada. Ó, amor, ó, é o seguinte, amor. A gente vamos sentar para conversar, a gente tá precisando conversar. Ela vai, ó, meu irmão, a expectativa é fantástica, né? A primeira coisa que ela vai perguntar, o que aconteceu? Não, ó, ela vai abrir uma possibilidade, né? Não vai fazer reunião na hora, não, você vai marcar a hora. Porque ela pode estar fechada, despreparada, e pode estar nervosa naquela hora, ela não está preparada para aquilo. Então dê a oportunidade dela pensar e abrir possibilidade. Caramba, ela vai perguntar, pô, esse cara vai falar sobre o que para você? Diga, nós vamos conversar sobre a gente. Acabou o assunto aí. Sabe o que é? Esse primeiro passo vai causar estranheza, preocupação, concentração. Ela vai abrir a possibilidade e percepção que você é diferente dela. Que você não é dono dela. Que você é um ser humano que caminha ao lado dela e que tem decisões e sabe tomar decisões. A pessoa vai entender que você é uma consciência que sabe tomar decisão, né? Com carinho você vai falar. Então você senta com a pessoa na hora marcada. Você não vai falar a palavra eu hora nenhuma. Vai falar nós. Certo? O ego de fora. Por exemplo, olha, amor. Tá foda. Tô brincando. Desculpa, não aguentei. Perdão, o horário já permite. São 23h14 aqui, né? Olha, amor, nós estamos tendo aqui. Eu tô. Que merda. Estraguei o clima da porra. Poxa, Sal. Amor, nós estamos tendo alguns momentos difíceis, complicados, né? Aí você expõe o acontecimento mútuo, né? A gente fica brigando, poxa, e fica um acusando o outro sem necessidade. Precisamos ver. Como é que a gente vai parar a nossa terra, deixar a nossa plantinha crescer? Toda vez que ela começa a crescer, a gente briga e pisa na bichinha. Aí morre. Como é? Nesse clima de alegria, sabe? De maturidade, mas seriedade. Vamos conversar para começar. Conversar. Para a gente começar de verdade algo sólido, uma raiz forte, que a gente começa a ver ela crescer, sabe? Que vai virar uma árvore. Diga, eu acho que nesse ponto aqui, nós dois, mostre aí nessa hora. Não fale, e nessa hora, depois de falar tanto nós, olha a técnica, viu? Não fale os defeitos da pessoa. Ela vai fazer isso. Pelo menos tem que fazer. Eu estou fazendo isso, não estou gostando do que eu estou fazendo, estou me sentindo mal com isso, né? Mostre maturidade, humildade. Diga que está disposto, estou disposto a pôr isso aqui, eu não gosto de mim. Eu estou me sentindo mal comigo mesmo. Isso é ruim, né? E acaba criando. E abre a possibilidade e dá umas pausas. A possibilidade da criatura, isso é quase uma psicologia, assim, né? A possibilidade dela, nessa hora, se você criou o clima certo, ela, poxa, eu também, oh, rapaz, eu também tô fazendo assim, desculpe, tá, não, peraí, tá bom, tá desculpado, mas vamos continuar conversando, nada de beijo e abraço agora, né? Não tô mais esperando baixar, então é isso aqui, ó, poxa, senão é difícil, a gente precisa de paz, você precisa, eu também, os dois juntos, para andar juntinho, a gente vai ter que ter paz. Então ela vai começar a perceber a seriedade, né? Aí sim. Agora, se cair, né? Não pense que não vai cair, não, certo? Vai acontecer de ter recaída. Chama de novo, mas se começar a virar um círculo de vicioso, um processo, então talvez a terapia de casal, mas aí você está fazendo a coisa certa, está tentando. Mas com maturidade. É preciso que veja um adulto ali, um ser humano andando, caminhando. Nem sempre a gente consegue tudo sozinho. Até porque a gente tem defeitos bem complicados que não dependem, às vezes, só da gente. Né? Às vezes, até psiquiátricos. Tanto a gente como as pessoas que estão ao nosso lado. E vamos lá. E você que terminou sua relação? É você que terminou, está numa fase complicada, já, enfim, está nessa fase difícil? Você estava junto com alguém e, no momento, está só. Num sofrimento. Isso é difícil. Nós somos apegados. Fica tudo em nós, cada lembrança, ligação, né? Eu vi uma música, é terrível, ver televisão é horrível, dormir é pior ainda, né? Ainda mais para quem sai e lembra um pouquinho de sonhos, quem trabalha a projeção astral, se lasca. Eu já falei num áudio que o maior medo que eu tenho é justamente a minha capacidade de rememoração quando eu estou com o emocional mal. Por isso que eu cuido sempre, me esforço. É uma merda aí, né? Tô me esforçando. Para, quando der merda, se acontecer, minha mãe morreu, um cachorro... Né, saiu voando, não me quis mais. Aí, meu irmão, eu tenho que tem que ter essa base, tem que ter os amigos espirituais, eu não estou só, tem um bando de amigos por aí. Então, essa é a ideia da pergunta. Então, a verdade é que nós estamos despreparados. Porque não temos base emocional para isso, não. A gente perde o relacionamento, perde emprego, dinheiro, cai de no chão, a alegria vai embora, entra em depressão, quiçá não pensa em suicídio. Recebi muito e-mail com pessoas com dificuldades assim, falando inclusive em suicídio, e-mail de todo tipo, de mulher para mulher, de homem para homem, de todo tipo. Não há como negar. Nós estamos despreparados. E pergunto, é a nossa cultura? Também. É cultura? Porque se você pegar a cultura budista, né, eles têm livros, o livro tibetano do Viver e Morrer, o Dalai Lama fala sobre várias passagens sobre isso. Então eles veem a morte como uma forma muito mais tranquila, mais branda. Eles olham a paz interna, a meditação, o contato consigo mesmo, por um outro ângulo. Então nossa cultura é frágil nesse sentido. Fácil não é nem para eles, pois é a saudade, a dificuldade, né? Quando a morte é mais radical ou repentina, há aquela dor, né? Ou quando a coisa a gente não espera como relacionamento, né? A realidade é, relacionamentos terminam, fazem parte da vida, a gente sofre na nossa cultura aqui, não há ninguém que não vá passar ou que já não passou por algo assim, bate na madeira, vira essa boca para lá, não adianta, a realidade é essa, não adianta fugir. A gente tem que estar primeiramente preparado para isso. É assim, faz parte dela. Mas depende muito de como a gente vê isso, né? Não dá, não tem palavras para chegar e falar, oh, é isso, tal, meu irmão, a moldura da vida tem que mudar, irmão. Se você não estava com base agora, na hora da merda vai ser mais difícil. Em casa, tem eu vi uma entrevista uma vez, eu não me lembro aonde, por isso que eu não vou nem citar. Mas eu vou falar sobre o tema. Que tinha um psiquiatra... E que ele falava que o estado de desespero para em estar apaixonado, estou desesperado, estou apaixonado, e não pensa mais, e não dorme mais, não come direito, só vive pensando naquela pessoa, não trabalha direito, assim como o estado em final de relacionamento, de cair no chão, é um estado psicótico em alguns casos, certo? Que precisa ser tratado com consciência de que isso pode te gerar um grande sofrimento, não só emocional, mas como de todos os lados da sua vida, de relacionamento, de vontade de viver, e o trabalho, o resto todo vai para o brejo. É. Garantido o sofrimento por causa dessa nossa frágil cultura. Às vezes é melhor... Vamos começar a limpar. Às vezes é melhor sofrer uns meses por estar só, do que, meu irmão, você vai estar do lado de alguém que já te enganou, que não quis você. Quantos anos você está com essa pessoa? Aí você fala, estou há 6 meses, 1 ano, 10 anos. E se fosse o dobro? Mais 10 anos você ia perder? Mas o dobro de tempo? Pensa assim, eu fiquei 4 anos. Não deu certo por quê? Sei lá, não importa o motivo. Não deu certo, a verdade é essa. É melhor não ter dado certo agora, não ter dado certo daqui a 8 anos. Você tem mais 4 anos de vida se você parar para pensar. Ou positivo. Positivismo, seu cabeçudo. Fala direito. É. Tá entendendo? Como se pensar, agora é hora de olhar para você, rapaz. Que maneiro. Não, né? Temos nesse momento que melhorar isso. Se tiver sem chão, sem cabeça, sem base, então comece a parar com essa merda toda de sofrimento que você encarna. Você está um espírito agora aí sofrendo numa encarnação. Você precisa cuidar de você agora. Chegou aqui sozinho, brode, e você vai voltar lá sozinho. Como você quer voltar lascado? Ah, eu vou me matar. Porque já estou muito. Vai lascar mais ainda? Vai chorar lá também? É, tela mamãe, socorro, brincando. Tem que ter compreensão de que faz. Eu nasci pra isso, rapaz. Nascer é difícil pra caramba pra gente ficar chorando à toa. A vida, a todo momento, nos coloca em xeque-mate pra ver como a gente vai se sair. Isso não é por acaso, não. A gente nasce pra isso. A gente não nasce para a felicidade plena somente, como tanto buscamos. Nós temos momentos alegres, a maioria. A maioria dos nossos momentos são relativamente normais e sofridos, né? Há um mantra que eu brincava, né? Que eu, às vezes meus amigos sofridos, momentos também naturais que todos nós passamos, e eu falava assim nos áudios, rapaz, você faz assim, o cara tá sofrendo, tá lá, pô, nada você falava adiantava pro cara. Eu falava, velho, paulatinamente sente e fecha os olhos. Aí, ouça a palavra claramente, está sofrendo por um amor, né? Foda-se. Ó, velho, desculpe, eu tive que falar. Mas puxa as sílabas, foda-se, para relaxe, primeira coisa, você é uma consciência sozinho, meu irmão, seus mentores estão aí do seu lado, e aí? Ah, eu quero meu amor, não, isso mentor está com você, isso antes de você nascer, nasceu com a sua mãe, seus pais que chegaram depois, são importantes na sua vida, se estiverem perto, um pai, um tio, alguém, um irmão, né? Aí chega uma pessoa que você se encosta, ou casa, ou tem filhos, relaciona, não importa. Se a pessoa falhou, ou não quis mais, ou não deu certo, você errou, não importa. A verdade é que seja lá qual for o motivo, você precisa ter paz, né? Você tem que se amar, se cuidar, né? Se dar valor, melhorar o que é. Faz falta, claro que vai fazer. Nós temos entradas cerebrais e para tirar, não se destrói isso, não se esquece no relacionamento. Se aprende a viver com a experiência que você teve. O que é sofrimento hoje, amanhã é maturidade, né? Amanhã é conhecimento, amanhã é experiência. Tem que brincar com a situação para que você mesmo tente, porque o cérebro é sugestivo. Se você disser que está mal, vai ficar mal. Se você é que não pode, não vai poder. Se você começar, não, pensa que não pode. Vai criando uma atmosfera, por pior que esteja, de atmosfera de alegria. As pessoas vão começar a te olhar assim, pô, o cara se lascou todo, tá brincando, que massa, cara. É. No fundo, irmão, tu é um fofo amigo do umbral, encarnado no umbral, na dimensão troposférica, lascado já. Já nasceu aqui, não é fácil. Não vai piorar mais a situação. Segura, peão, pisa firme, coloca a cabeça pro alto. Não estou sozinho, vou começar a dar, ter amigos, buscar, se aproximar e tal. Relacionamento é uma química, às vezes não dá certo. Você vai entrando e tal, e dá aquela travada para tirar essa química, demora um pouco. A química cerebral, a química das ligações, não é tirar no sentido ruim, tirar as ligações, porque as lembranças vão estar contigo sempre. É experiência. Uma coisa que é impressionante nas nossas relações humanas é como a gente sai do zero para o 100. Por exemplo, um casal está lá, vive junto todo dia, namora, tem 10 anos junto, 4 anos, 6 meses, não importa, um ano. Se beleza, se abafa, intenso convívio, tá, um sexo de vez em quando. Aí de repente acaba e não se vê mais. Acabou dali, não se fala mais. Era 100, virou zero. Que diabo é isso? Isso é amor? Era amor? Como assim, Bial, né? Do BBB. O bicho tava lá, meu irmão, só viviam junto. Era sexo pela escada, pela parede, pelo não sei onde. Era amor, só andava de mão dada. Era meu amor, telefone pra lá, meu amor pra cá. Quando eu tenho telefone lá em cima, amor, te amo, não sei viver sem você. E de repente... Necaticatibiriba, um morre pro outro. Que diabo é isso? É isso que nós somos. A merda interna faz isso. É a forma como nós estamos despreparados para isso. Somos, enfim, nesse sentido, despreparados. Um tipo de aberração que se encontra e não sabe, sofre na loteria de. E vamos indo. Alguns tentam, se esforçam, mas as nossas almas estão assim ainda. Despreparadas. A gente tá melhorando, né? Tem que se esforçar, né? Fazer um trabalho aí nesse troço aí, rapaz. Ah, meu Deus, eu sofro. Sofre mesmo. É difícil ser injustiçado às vezes. A sensação é pior, mas é pior, é melhor, no caso, você ser injustiçado do que fazer uma injustiça. Mesmo seja lá qual for o tipo de problema, tem que relevar e tem que tentar melhorar, né? Buscar a paz interna. É difícil? Pra caramba. Mas a verdade é que, emocionalmente, nós somos... seres de alta periculosidade. Nós somos desgraçadamente horroríveis. As chances de dar certo, qualquer um de nós com qualquer um, no começo é uma maravilha, no fundo, né? No começo é um presépio, depois é uma presepada, como diz, né? A merda dá certo, né? Que merda junta com o tempo fede mais, apodrecendo, né? Então nós somos perigosos porque não sabemos viver junto. Então cuidado, né? Vou procurar outro igual a eu aí, a merda vai dar. Sabe qual seria um sonho legal? Que todos nós fôssemos clarividentes só para a aura. A gente conseguisse ver a aura de um dos outros. Ia ser uma beleza. Ah, não, aquela ali tá marrom. Eu vou, amigo. A minha é marronzinha, vou procurar uma rosa, né? Uma azul, menos mal. Aquele ali não, aquele é uma cebosa. Ó, que desgrama andando ali, rapaz. Ali. Olha, que merda, que, rapaz. Espírito de porco, né? Eu tô brincando, mas na nossa atual mentalidade... É assim, não é? A gente distingue cor de pele, opção sexual, jeito da roupa, cabelo, se é careca, se tem tatuagem, né? Se não sei o quê. A gente faz um monte de distinção. A gente faria distinção do mesmo jeito. A diferença é que a gente ia saber, não, aquele não presta, né? Dá para ter uma noção para quem é mais sensível. Uma palavra para encerrar, algumas palavras, né? Tem um monte aqui embaixo, vou tentar falar. Para encerrar o áudio de hoje é: não passe os seus traumas para os outros. Tenta primeiro encontrar a paz interna. Não estou dizendo para você ficar só um tempão não, mas vai no meio do caminho também arrumando. Dá para fazer isso enquanto. O ideal é não fazer, buscar a paz primeiro, né? Muita coisa é nossa e não dos outros. Nossos problemas às vezes são nós quem fazemos. Não é para se culpar, é para melhorar. Está certo que muita gente dá motivo para desconfiança. para a dificuldade nos relacionamentos. A gente precisa aprender a melhorar o que nós somos. Confiar. Porque, irmão, se você não confia, sai de perto. Eu não confio no seu, não confio. Saia de perto. Porque como se vive com a pessoa mais importante da sua vida se não se confia? Bam! Meu irmão, você é um espírito encarnado, irmão. E a pessoa que você está escolhendo para andar nessa encarnação, você diz que não confia. Você quer que eu lhe diga o quê? Né? Você quer que seu mentor fale o quê? Pondere, observe, né? Veja o que é legal, educadamente, de um jeito que não lhe faça sofrer e nem faça a pessoa sofrer do lado, para não der karma também para você, né? Já tá uma merda essa porra. Desculpe, eu não tô conseguindo não, porque você fica animado. No fim das contas, então faz o seguinte, ó, vamos ver como é que fica, beleza? Para que não fazer aquilo continuar a ser uma merda em outras vidas, em outros karmas, em outros momentos, não lhe trazer repercussões de atitudes. Então haja ética, com ética e com moral. Eu não acho que alguém deva viver com uma pessoa sem confiar nela. Ninguém é escravo, ninguém é preso. Você, eu, todos nós deveríamos ser, no fundo, como uma brisa, meu amigo, para ventilar onde quiser. Mas olha só, cada um, uma brisa não fica presa, mas não é presa a, no sentido de liberdade desequilibrada. Eu falo no sentido de sair largando e dizer que não no sentido de sair, eu estou falando no sentido de ventilar, e vento pesado não voa. Estou falando de leveza, de buscar lugares calmos, sutis, cheios de paz, de buscar em você a brisa que você acha que pode encontrar lá fora. Não adianta dar murro em ponto de faca às vezes. A gente pode tentar mudar alguém, quer dizer, a gente pode tentar mudar a gente, mas não pode tentar mudar. Arruma esse negócio aí, filho. Arrumar, mudar os outros, né? Indicar ajuda, a gente pode dar um conselho, caridosamente brincar, estar perto, passar a paz, mas a gente não pode mudar. A gente só pode ser democrático, lembra? Ditadura só pessoal. Lá fora, equilíbrio, respeito, ceder, compreensão. Né? Não adianta brigar, você é isso, não adianta. É com carinho, é com inteligência, é com comunicação, com a técnica da esponja. Porque se você joga uma pedra muito forte, machuca. Mas se a pessoa está com a esponja, você vai lá e passa a mão, alivia, ela assimila, é mais fácil compreender. Se não assimilar, pelo menos não revolta, não retorna, né? Não dá karma. Caridade também existe em relacionamento, quem se engana, tem níveis, né? Mas também existe. Só que tem que existir mutualmente. Muitos de nós nos casamos, nos relacionamos também por karmas. A gente aceita antes de nascer esse convívio. Mas não é por isso que você vai sair dizendo: é mesmo, meu marido é um karma, rapaz, minha esposa é um karma. Pense numa desgrama, rapaz. Rapaz, aquela mulher é um encosto na minha vida, aquela desgrama. Não é isso que eu estou falando. A base de um relacionamento, repetindo, se chama diálogo. Se você não consegue conversar, alguma coisa está errada. Converse, pare para conversar, marque um encontro, né? Como eu falei, é preciso dialogar para se ter convívio, né? Lucidez, clareza, simplicidade, bondade, para se encontrar a paz e não criar karmas por atitudes radicais. Eu vou terminar assim. Vou aumentar a música agora para dar um clima de tchan. O relacionamento é como um navio num mar bravo. O mar é como a vida. Balança e tem as várias situações perigosas ao seu redor. E um barco despreparado vai encalhar, afundar, vai virar. E cada vez que vamos andando, balançando esse barco, andando nessa mina, corremos o risco de batermos e virarmos. Cada vez que levamos um problema para o nosso relacionamento, que um relacionamento é como um barco, um navio, que tem os nossos dois botes, que deveria estar bem e preparados para nadar, que nós vamos falar já. Cada vez que nós levamos um peso, um egoísmo, um ciúmes, uma traição, uma dificuldade, vamos colocando carga nesse navio. E aí o que acontece? Ele começa a navegar com mais dificuldade. A água que está trevosa nessa vida do mar invade o seu barco e ele pode afundar. Até que chega uma hora que o bicho afunda mesmo. E somente um casal que dialoga, que conversa, né? Que limpa, nem que já esteja uma merda, mas que comece a limpeza das bagagens sujas que colocarem dentro, pesadas, consegue então salvarem desse mar tão bravo que é essa dimensão troposférica da vida que nós estamos. Até levar esse barco para praias calmas e lá enfim conseguirem ancorarem. Só que mesmo quando você estiver nessa praia, às vezes a maré muda. E é preciso sempre estar preparado, mesmo quando tudo está relativamente calmo. Sempre. Vai precisar sempre estar pronto, senão os dois vão cair no mar quando não der mais certo. E se pior ainda, nem os botes salva-vidas de cada um, que é o interior, hein? Tava bem? Vão ficar sufocados na destruição do sofrimento que sentirão. Ainda mais pelo abandono um do outro. Irmão, sabe por quê? Porque aquele templo interno que falei no começo do áudio é como esse botinho. Se você não tem esse barquinho interior forte, não vai ser salvo de uma forma melhor. Vai ter que nadar no braço e chega uma hora que você fica exausto. E o sofrimento, enfim, já era, né? Muito há de se falar. Eu não sou experiência em pessoa para falar isso, pessoal. Só umas dicas, muitas delas intuídas. Enquanto eu escrevia esse áudio agora no finalzinho, eu escrevi agora à noite mesmo uma parte dele, minha mão pesou parecendo 20 quilos. A sensação da influência, não estou vendo, é média. Eu que médiozão, esse é um Saulo Xavier. Grandes merda, irmão. Eu tô falando assim, que a intuição existe, a participação da galera também, né? E aí estudei, busquei assuntos, bases psicológicas e algumas entrevistas com psiquiatras, informações que nós vemos há muito tempo. Tem muita coisa a se aprender, muita coisa a se ouvir, a ler e a se buscar em ajudas realmente mais preparadas, mais profissionais do que a desse amigo cabeçudo de vocês. Busque força e lembre-se disso. Você nunca vai estar só. Eu postei um relato hoje sobre projeção patrocinada. A força de um mentor que eu senti, que eu nunca tinha sentido tão grande. É. Nós não estamos só. É impressionante como os mentores estão do nosso lado. Nossos mentores nos amam e cuidam da gente, cuidam de você com muito amor. Só precisa parar para sentir. Tenha fé e força nisso e não tenha dúvidas. É realidade. Seus amigos espirituais são a sua verdadeira família multimilenar, que às vezes nem a de casa é. Ela pode até fazer parte, mas é muito maior do que isso. Você é muito mais do que imagina, do que só essa vida que está vendo e que está vivendo, e dessa visão às vezes embaçada. Essa situação é de milhares de outras consciências que também aqui estão. Nós somos uma consciência multimilenar, e essa é só umazinha das milhares de experiências que passamos e que ainda passaremos. Nós, eu, você, somos consciências livres, só não somos mais livres porque nos prendemos mentalmente. Muita paz, queridos irmãos, e muito amor para cada barquinho, cada botezinho, cada templozinho. Que nos juntemos, sim, para navegar juntos, tentar escolher, primeiro cuidar do bote. Aí escolher um bote legal também para a gente fazer um naviozinho. E com maturidade de dois capitães, que cada um com respeito, compreensão, diálogo e amor. Dois barquinhos equilibrados fazem uma linda frota quando vai nascendo os filhozinhos. Fique com Deus, muita paz, muita luz e até breve no próximo áudio sobre magia e em seguida do curso avançado, o último áudio, parte 11. Fiquem com Deus, até já.